Queridos irmãos, Atos capítulo 9, versículo 31, vamos ler todos juntos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. É maravilhoso a gente ter oportunidade de estudar e poder acompanhar a história da igreja nascente. A Igreja das Américas é uma igreja nova. A Igreja das Américas é uma igreja ainda considerada uma igreja muito bebê. Mas a despeito de ser uma igreja nova, é uma igreja que tem crescido, é uma igreja que tem procurado a cada dia pautar os seus ensinamentos diante da palavra do Senhor. E é muito bom a gente acompanhar a história da igreja. E a gente tem tido oportunidade não apenas de acompanhar a história da igreja, mas a gente tem a oportunidade de fazer parte da história. Quantos aqui se lembram da primeira reunião em que nós nos reunimos? Eu falo nós, embora nós, eu não estava presente, mas aquele grupo de irmãos se reuniram numa casa onde tiveram a primeira reunião, projetaram os sonhos, os planos. E a Igreja Presbiteriana nos ajuda a ler a história, porque a gente tem a obrigação de registrar todos os atos da igreja num livro de atas. Então a Igreja Presbiteriana das Américas, se você quiser conhecer a história da Igreja Presbiteriana das Américas, é só pegar o livro de atas da Igreja das Américas e ali você vai começar a conhecer a história da igreja desde o Gênesis. E aqui é onde inicia a história da igreja primitiva. Livro de Atos é um livro que registra o início dessa história fabulosa do crescimento do cristianismo. O livro de Atos nos ensina a respeito de um modelo de uma igreja para hoje, embora tenha vivido uma época totalmente diferente, num contexto totalmente diferente do contexto em que vivemos. Mas o livro de Atos, ele é um livro para a gente que serve de exemplo, de modelo, não apenas para a igreja como estrutura, como organização, como sistema religioso, como denominação, mas principalmente como igreja. E quando falamos de igreja, na mesma hora traz à nossa mente o conceito de religião, de denominação. Embora, quando a Bíblia fala de igreja, ela fala de maneira particular, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo somos nós, templo, morada de Deus. No Antigo Testamento, o local sagrado era chamado de templo, porque ali habitava a arca do Santo dos Santos, aonde habitava a presença de Deus, e era marcado a presença de Deus naquele lugar. No Novo Testamento, a presença de Deus, ela é revelada através do nosso coração, através da nossa vida. Aonde quer que nós formos, a igreja de Deus estará indo. E de maneira especial, esse texto ele resume de maneira muito clara, e ele sintetiza aqui em apenas um versículo a realidade em que esta igreja vivia. E realidade é esta que eu posso viver, realidade é esta que você pode viver e deve viver. E ele começa dizendo o seguinte: a igreja na verdade. Ele começa a falar e ele enfatiza, fala assim, olha, a igreja na verdade. Ele não fala, e ele enfatiza este na verdade, porque ele vai trazer algumas características da igreja que vai de encontro a tudo aquilo que, humanamente falando, não era para a igreja estar vivendo. Ele fala na verdade,
porque ele enfatiza uma realidade em que a igreja, se fosse olhar pelos olhos humanos, a igreja nunca podia usufruir e participar e viver diante dessas verdades que ele passa a dizer logo em seguida. E ele começa dizendo: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia. E essa primeira característica é uma característica que eu tenho que viver e você tem que viver diante da sua vida e diante da minha vida. Mas, pastor, o senhor não sabe como é que é a minha vida. O senhor não sabe, pastor, como é que foi essa minha semana. Como é que eu vou ter paz, pastor, diante de tantos turbilhões? Como é que eu vou ter paz, pastor, diante dos problemas que eu tenho enfrentado com os meus filhos? Problemas graves. Como é que eu vou ter paz, pastor, diante do problema que eu tenho enfrentado com a minha esposa ou com o meu marido? Como é que eu vou ter paz, pastor, diante do problema que eu estou vivendo na minha empresa? Como é que eu vou ter paz, pastor, diante do problema que eu estou vivendo na minha escola? E alguns adolescentes: pastor, como é que eu vou ter paz se a minha namorada terminou comigo essa semana? Por isso que o texto ele começa dizendo: a igreja, na verdade, tinha paz. E quando a gente olha para o contexto em que essa igreja vivia, a gente percebe que esta igreja não era uma igreja que vivia em paz. Quando nós voltamos às folhas da nossa Bíblia, do próprio livro de Atos, quando nós voltamos à folha, algumas páginas, nós percebemos que essa igreja é uma igreja que nasce diante da ação do Espírito Santo de Deus. Deus ele chega para os seus discípulos e fala para os discípulos: olha, permanecem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém. Não comecem a igreja, a minha igreja, sem que do alto sejais revestidos do alto do Espírito Santo de Deus. A marca presente que me intitula, o que me dá a posição de ser chamado de igreja, não é o meu ingresso numa denominação, não é o meu batismo ou a minha profissão de fé, mas o que de fato e de verdade me diz e me consolida como igreja do Senhor Jesus Cristo é a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida e no meu coração, na sua vida e no seu coração. Isso ninguém pode julgar. Ah, este tem e este não tem. Ninguém pode dizer quem tem ou quem não tem a presença do Espírito Santo de Deus, a não ser Deus, que concede a unção do Espírito Santo dele sobre a vida daqueles que ele querem. Lembra da história do Elias, o mágico, vendo as proezas dos discípulos, e chegam para os discípulos e falam assim: olha, como é que eu posso fazer para poder ter a si mesmo Espírito Santo de Deus sobre a minha vida? E aí oferece: será que oferecer dinheiro dá para poder eu possuir a presença do Espírito Santo de Deus? Pedro, na mesma hora, rechaça aquela proposta, e Pedro chega para ele e fala assim: olha, se você de fato, de verdade, quer ser igreja, é necessário que do alto você seja revestido. Quando Nicodemos vai ter com Jesus, apesar de ser um grande religioso, apesar de ser um grande conhecedor das Escrituras, Nicodemos ele chega para Jesus e pergunta: como é que eu faço? Como é que é o processo? O que é que eu preciso fazer? Como bom judeu, eu estou disposto a fazer o que for necessário. E Jesus chega para ele e diz: importa que você nasça de novo. E quando fala a respeito desse novo nascimento, o novo nascimento ele independe da pessoa que quer nascer. Não é a criança que chega e estabelece o dia, a hora para poder nascer. Eu não pedi para nascer. Eu não fiz plano para ser gerado na barriga da minha mãe. Plano nenhum. E nem os meus pais fizeram plano, porque eles já estavam satisfeitos com 3 filhos. Já tinha vindo a menina que tanto eles aguardavam. O primeiro, minha mãe não tinha ultrassom, ela foi com a malinha toda cor de rosa. Aí chegou lá, nasceu, esperando nascer a Janeide. Aí nasce o primeiro menino. Eu fico imaginando meu irmão de rosa, né? Eu até zoo ele. Aí o segundo, ela falou assim, não, o segundo filho vem menina, né? Uma linha cor de rosa, menino. Aí o terceiro, né? Aí veio a menina e falou assim, bom. Aí o quarto foi mala azul, né? Quarto, com certeza. Minha mãe falou assim, ó, não veio menina, não tem jeito, é homem mesmo, né? Já sabia. Mas, sabe, a gente não pede para nascer. E quando esse texto ele fala a respeito deste novo nascimento, ele chega para Nicodemos e fala, Nicodemos, não é pela sua força, não é pelo seu entendimento, não é pelas proezas que você faz, não é pela bondade do seu coração, mas é necessário que tenha no seu coração a presença do Espírito Santo de Deus. O que nos torna igreja, irmãos, é a presença do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Esta é a marca que eu tenho que ter, e eu não sei quem tem ou quem não tem, eu não tenho poder. Por isso eu não posso ficar apontando o dedo para A, para B, para C. Mas pastor, aquela pessoa fez aquilo, aquilo, aquilo outro. Isso é sinal que ela não tem a presença do Espírito Santo de Deus.
Coitado de Paulo, Pedro. Coitado de Pedro. Se ele dependesse de ser julgado pelos homens.
Coitado de Pedro, que Pedro ia chegar num determinado momento em que as pessoas falassem assim, você, Pedro? Você que vem falar para mim, você não tem moral suficiente para poder falar para mim, porque você já deu provas que você não tem o Espírito Santo de Deus. Lembra, Pedro, daquele momento em que Jesus repreendeu Satanás na sua vida? Lembra, Pedro, aquela vez que você traiu o Senhor Jesus Cristo, negando o Senhor Jesus Cristo?
Você não tem moral. Mas Jesus Cristo vai ao encontro de Pedro, porque Jesus sabia que no coração de Pedro, a despeito das suas falhas, Pedro tinha a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida.
Paulo era alguém que foi considerado, alguém que foi considerado incapaz de se tornar um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Paulo, que quando ele começa a falar do seu evangelho, ele fala da sua transformação, um homem que perseguia a igreja, e quando Deus chama Ananias e fala, Ananias, olha, vai até certo lugar, você vai encontrar com Saulo.
E eu fico imaginando Ananias, ouvindo isso de Deus. E se Deus tivesse parado a história ali, falasse, não, peraí, vou só te falar isso, você vai encontrar com Saulo, vou te contar a história depois. Acabei de Ananias e pronto, Deus me entregou para o grande perseguidor da igreja. Deus quer minha cabeça a prêmio. E Deus então manda buscar Saulo, porque Deus tinha uma obra na vida de Saulo.
Porque Saulo, a despeito de tudo aquilo que ele fez, Deus tinha no seu plano eterno, na sua soberania, na sua graça infinita, um plano de ação na vida de Saulo, que era um perseguidor da igreja, que humanamente falando, era alguém totalmente desprovido para exercer qualquer cargo dentro da igreja. E é o grande missionário, o maior de todos os missionários que nós temos registrado, é a vida de Saulo, um homem que foi testemunho da ação de Deus. Sabe, queridos, a igreja do Senhor Jesus Cristo era uma igreja que tinha paz, mas era uma igreja que vivia em meio a grandes lutas. O texto do capítulo 7, do versículo 54 em diante, vai falar da primeira morte. Estevão tinha sido apedrejado, quando ele vai falar a respeito da conversão de Saulo, e vai começar a falar a respeito de uma igreja que foi dispersa por causa da perseguição. Depois da morte de Estevão, a igreja ela se espalha para todos os cantos e recantos. Tudo por quê? Porque era uma igreja que estava sendo perseguida. Aí a gente para e pergunta, pastor, se a igreja estava sendo perseguida, era uma igreja que não tinha paz. Mas o que nos faz entender o início desse texto é saber compreender o conceito de paz. O que significa paz para você? Paz para muitas pessoas significa ausência de problemas, ausência de dificuldade, ausência de luta, ausência de qualquer tipo de deserto. Paz significa, olha, está tudo bem na minha casa, tudo tranquilo, todo mundo com saúde, os filhos tirando excelentes notas, né? E sabe?
Só que, por isso o texto, Lucas, aqui ao registrar, ele fala o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz.
Não era uma paz passageira, mas era uma paz verdadeira. Não era uma paz que era motivada por um determinado circunstância. Não é porque Pedro havia pregado e a igreja tinha tido um aumento de números, mais de 3 mil pessoas se converteram, e essa contagem era contagem apenas dos homens, isso sem contar as mulheres e as crianças. Uma igreja que estava crescendo, será que a paz que eles tinham é porque a igreja estava crescendo?
Não era isso. Não tinha um motivo a não ser a presença de Deus nos corações.
E com isso eu posso entender, queridos, que eu posso ter paz mesmo diante de momentos adversos na minha vida. Apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, ele começa a falar de um Deus que o supria diante de todas as suas necessidades, um Deus que trazia ao coração dele alegria, quando lá no capítulo 4, do versículo 4, ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Uma igreja que tinha paz, apóstolo Paulo era aquele que tinha paz mesmo diante de uma circunstância adversa, porque quando ele escreve aos Filipenses, ele estava preso, passando por vários sofrimentos.
Mas apesar disso, ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor.
Mesmo estando preso, no versículo 6, ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Esta paz de Deus é uma paz que nós sabemos e podemos ter em qualquer momento da nossa vida.
O difícil para a gente é isso. E eu, quando eu falo difícil para a gente, é o difícil para a gente, porque é difícil para mim, porque eu sou ser humano,
e eu sei que quando vem as dificuldades, e a primeira dificuldade, a tendência natural é a gente se abater,
é a gente parar e perguntar: onde está Deus?
E aí o texto me ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu tenho a quem me recorrer, eu tenho a quem procurar. No versículo 7 do próprio capítulo 4, ele fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Primeira característica desta igreja: era uma igreja que tinha paz. Olha a pessoa que está do seu lado e fala com ela: paz seja contigo. Aí fala com ela: paz seja contigo hoje. Se você chegou aqui achando que você estava em guerra, se você chegou aqui achando que você estava num turbilhão, se você chegou aqui achando que você não tinha paz no seu coração, em nome de Jesus, não deixa ninguém roubar a paz do seu coração. Em nome de Jesus, saia daqui nesta manhã com a paz de Deus no seu coração. Toma posse. Basta apenas, sabe o que, queridos? Crer.
Não é que quando você sair daqui as lutas não vão existir, não é que os problemas vão deixar de existir, não é que as, sabe,
vai tudo acontecer como você deixou em casa.
Mas você volta diferente. Você não volta como você veio. Você volta para casa com uma paz de Deus que excede todo entendimento. Não é uma paz que a gente pode explicar. Não é uma paz que é fruto daquelas coisas boas que acontecem com a gente. Mas é uma paz que vem de Deus,
porque eu tenho a presença de Deus no meu coração. A outra coisa importante, o outro foco desta igreja, não era apenas a paz, mas esta era uma igreja missionária.
uma igreja missionária. A igreja de Atos nos ensina a sermos uma igreja missionária. Por que é isso, pastor? Onde é que está isso? O texto ele fala, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia, Samaria. Toda a Judeia, Galiléia e Samaria. Jesus Cristo, quando ele fala aos discípulos, ele fala o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Era uma igreja que, apesar de ser uma igreja jovem, apesar de ser uma igreja nova, apesar de ser uma igreja ainda iniciando o plantio desta igreja, era uma igreja que já tinha conseguido ser testemunha, tanto na Judeia, como na Galiléia, como também na Samaria. Não foi uma igreja que ficou parada, estagnada em Jerusalém, olhando para os seus problemas, olhando para o seu próprio umbigo, olhando para as suas próprias dificuldades, olhando para os seus próprios desejos, olhando para as suas próprias vontades. Mas era uma igreja que olhava para fora. Era uma igreja que tinha um chamado. Era uma igreja que tinha um chamado de pregar o Evangelho na Judeia, na Galiléia, na Samaria. E o texto não fala aqui até os confins do mundo. Porque eles ainda não tinham alcançado os confins do mundo. Não tinham sido ainda testemunha. Eles ainda estavam num processo. E sabe aonde é esse confim do mundo? Nós aqui? Tão longe. Tão distante. A palavra de Deus veio para a Europa, da Europa veio para a América do Norte, da América do Norte veio para a América do Sul, onde homens e mulheres deixaram seus familiares, deixaram tudo que tinham e se dispuseram a cumprir a ordem de Deus, de levar a palavra de Deus até os confins da terra. Isso me diz que a palavra de Deus não é só para mim. A palavra de Deus não é só para você. Essa paz que nós temos no coração, ela incendeia o nosso coração a tal ponto que traz ao nosso coração a alegria. E a alegria que nós sentimos é uma alegria que é compartilhada. Eu desafio alguém a me falar de um caso que alguém tenha recebido uma coisa tão boa que não tenha sentido o desejo de compartilhar. Quantos aqui não viram o Marcinho colocar no Face a foto da Valentina e dizendo assim: ah, domingo a Valentina vai estar na igreja? Por que isso? Compartilhar da alegria. Quantos aqui já não viram o seminarista Marquinho coçando o cabelo, a cabeça, né, com o dedo, qual o nome desse dedo? Dedo anelar, né? Mostrando que está noivo, botando no WhatsApp noivado dele: estou noivo, bota Face. Alegria, quando nós temos, nós queremos compartilhar com os outros. E a alegria de ter Deus em nosso coração, essa paz de Deus que excede ao nosso coração, nós não conseguimos segurar para nós mesmos, nós queremos compartilhar também para os outros. E essa era a marca presente na vida desta igreja. Mas esta igreja era uma igreja que mostra para a gente que estava sempre em obra. Sempre em obra. Uma vez eu fiz um acampamento de adolescente, e o tema do acampamento do adolescente era um boneco com capacete, uma picareta nas mãos, e escrito na camisa com o tema: estou em obra. Estou em obra. Algumas pessoas já acham que alcançaram a perfeição. E aí se dá o direito de querer julgar os imperfeitos. Pastor, eu não ando com aquela pessoa porque aquela pessoa é imperfeita. Eu não, sabe, aquele é imperfeito. Sabe? Nós estamos em obra. O texto ele começa dizendo: eles pregavam Judeia, Galiléia, Samaria, e o texto ele continua dizendo, edificando-se. Isso significa sendo construído. A nossa vida está em plena construção. Nós ainda não estamos acabados, queridos. Nós seremos só, somente estará concluída a obra de Deus em nossa vida quando Cristo voltar ou quando Ele nos levar para a glória. Quando Ele nos levar para a glória, aí sim, olha, a obra de Deus através de Cristo Jesus já foi concluída nas nossas vidas. Mas enquanto isso não acontecer, eu e você estamos sendo edificados, estamos sendo construídos. E de que maneira nós somos construídos? De que maneira nós evoluímos? De que maneira nós somos edificados por Deus? Primeira coisa, no temor do Senhor. No temor do Senhor. Somos edificados. É no temor do Senhor. E temor é diferente de medo. Não é você ter medo de Deus. É você saber e reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. Não apenas no temor do Senhor, mas nós somos construídos, a nossa vida é construída ao longo de todo o tempo no conforto do Espírito Santo. Olha o início do sermão. Nós somos construídos como igreja do Senhor Jesus Cristo, aonde as portas do inferno não podem prevalecer sobre a vida da nossa igreja. O inferno não tem poder sobre as nossas vidas, porque nós estamos sendo construídos por Deus. Jesus é a rocha dessa construção. Ele é a pedra angular. Ele é a base sólida dessa construção, aonde eu estou edificado, aonde pode vir qualquer maremoto, terremoto, pode vir qualquer tsunami, que nada vai me abalar, porque a rocha aonde eu estou firmado, ela é firme. Eu caminho no conforto e no consolo do Espírito Santo de Deus. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo de Deus age no meu coração, trazendo conforto. Quantas vezes? Quantas vezes eu vivo diante de circunstâncias que me levam a perguntar para Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas é na mesma hora que vem Deus. Como falou para Jeremias, lá em Lamentações de Jeremias, quero trazer na memória aquilo que pode te dar esperança. Quero trazer na memória aquilo que pode te dar esperança. Quero trazer na memória aquilo que pode te dar esperança. Porque se eu ficar remoendo, eu tenho que trazer na memória aquilo que me pode dar esperança. E a esperança do meu coração é saber que Deus, Ele é misericordioso para com a minha vida. E este Deus não me abandona em nenhum minuto sequer da minha vida. Minuto sequer. Nem um instante, nem piscar o olho, porque Deus não se cansa. E o texto ele continua dizendo, a igreja crescia em números. A igreja crescia em números. Era uma igreja edificada no temor, no conforto do Espírito, mas era uma igreja que crescia, era uma marca dessa igreja. Eu louvo a Deus por estar participando de uma igreja que tem essas marcas. Eu louvo a Deus por estar convivendo com pessoas que têm a presença do Espírito Santo de Deus. Nos conhecemos há tão pouco, e alguns aqui há mais pouco tempo, outros um pouco mais. Mas sabe, queridos, quando a gente passa a conviver com pessoas que têm a presença do Espírito Santo de Deus, parece que tem anos e anos e anos e anos que a gente já se convive. Porque existe uma relação, um amor, um vínculo entre nós, verdadeiro, que nos torna não apenas igreja, mas que nos torna irmãos. E como é bom a gente desfrutar desta presença. Que estas marcas de Deus, da paz, que a marca desta visão missionária e de saber que você ainda está em obra e obra constante possa estar presente na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.